Oi, gente, meu nome é Williams. Começa agora mais um Pod Pop.
Olá, gente, meu nome é Igor e ODC. ODC, minha maravilha. E hoje nós vamos falar sobre o quê, Igor?
Hoje nós vamos falar sobre Liga da Justiça, o mais novo filme da DC Expanded Universe.
Exatamente, vamos falar tudo com spoilers, sem spoilers.
Curiosidades, bastidores. Curiosidades,
metendo pau ou não, né? Ninguém sabe. Mas antes de
mas
tudo
antes,
isso...
Mas antes, recadinho pra você que estava com saudade da gente. Lembre-se, quem ouve pelo celular tem quais benefícios, Igor?
Mas só pra falar primeiro que, desculpa, gente, que a gente deu uma atrasadinha no podcast, nesse podcast. A gente tava assistindo, né, Glória?
Então a gente tava preparando pautas. Maravilhosas.
Exatamente. Mas saiu e agora vai sair de boa, que nem eu falei semana passada que ia sair na sequência certa, mas agora vai sair mesmo, gente, tá? Pra quem tá me ouvindo no celular, pode ouvir no Google Chrome ou qualquer do seu navegador, se tiver aí. Pode dar play, sair da aba, mexer no WhatsApp, que vai continuar tocando.
Não feche a aba, tá? Só lembrando. Pra você que quer mandar um recadinho pra gente, manda lá, contato@podpop.com.br. Lembrando que esse pod é com demudo, tá, gente?
Exatamente. E tem a nossa promoção Pod Pop é Mais Amor, promoção já que dura 4 podcasts e tá indo pro quinto agora, graças a mim. É que... Como funciona essa promoção, Glauber? Explica o pessoal.
Ai, gente, vergonha ali dessa promoção. Gente, promoção Pod Pop do Amor, você indica o nosso Pod Pop pros seus amiguinhos. Vai lá, amiguinho, ouve lá um podcast bacana que eu ouço, né? E o que a gente manda pra você? Positividade, otimismo.
Não,
amor,
não
é abraços não, virtuais.
Não, você não entendeu a proposta. Você manda pra gente no e-mail falando que você enviou pros seus
com
amigos
certeza,
e tal. E a gente vai ler o e-mail aqui.
E-mail,
a gente vai ler e-mail. Que você chegou e-mail?
Sei que e-mail essa semana não.
Então, tem que checar. Pode ser que esteja acontecendo e você não sabe. A gente tem que ficar a par dessa situação aqui. Não é verdade?
Facebook?
O Facebook. Qual que é o Facebook, Cláudio?
facebook.com/mundopodpop, porque em 2018 esse universo podpop vai se expandir, hein, gente? Ai, meu Deus.
Exatamente.
Ai, ai.
Então vamos lá.
Vamos lá! Sinopse de Liga da Justiça.
Bem, Liga da Justiça ocorre após os fatos de Batman vs Superman. Superman está morto.
Pra você que não viu Batman vs Superman, spoiler na sua cara.
Gente, mas porra, foi um ano atrás o bagulho, né? Superman está morto e agora tem uma ameaça vindo do espaço, o Lobo da Steppe, e eles têm que impedir. Só que eles... Lobo da Steppe, que nome zoado. E eles têm que impedir o Lobo da Steppe.
Como Lobo da Steppe?
Não sei se é o nome. Eles têm que impedir de alguma forma, unindo a Liga, né? Unindo esses meta-humanos pra lutar contra o Lobo da Steppe.
Exatamente. E essa grande ameaça vindo de outra galáxia acontece justamente porque o Super-Homem não está mais entre nós. Isso está causando alvoroço e os amiguinhos precisam se reunir. Vamos começar com os pontos altos desse filme.
Ponto alto já?
Primeiro a gente acaricia, depois a gente dá uma surra.
O filme do... O Liga da Justiça é totalmente diferente de Batman vs Superman. É um filme muito mais leve, como todo mundo tá falando.
Uma paleta de cores mais...
A paleta de cores até que é parecida.
Iluminada.
A paleta de cores é um pouquinho escura, continua escura. Só que tem bastante piada, é bem engraçado, é leve. Não é aquele filme que fica pesado e tal, não é cansativo, você assiste tranquilo. E tem só 2 horas, tem 2 horas e meia, que nem Batman vs Superman.
Exatamente, esse é o filme mais curto desse universo da DC até então.
Quatro filmes no universo, né? Quatro filmes.
Esse é o quinto filme, é um universinho já.
Porque os produtores não queriam o filme com 2 horas e meia, então eles pediram pra deixar 2 horas só. Aí o Joss Whedon, que tava fechando o filme, deu uns cortes e tal, regravou algumas cenas. Tanto que teve aquele negócio do bigode do Superman, né? Que ele não podia tirar o bigode.
A gente vai falar tudo sobre isso.
Mas aí eles foram regravando, cortando algumas cenas e deixaram com 2 horas certinho o filme.
Barry Allen. Bruce Wayne.
You said that like it explains why there's a total stranger sitting in the dark in my second favorite chair.
Bom, um dos grandes acertos desse filme foi o Flash, porque ele é um personagem que ele realmente dá aquele alívio pra você, dos outros lá, ele é mais jovem. E assim, o Ezra Miller, ele destruiu na atuação. Sim. Ele construiu o personagem muito bem. Óbvio que a direção ajudou um pouco, mas a gente vê que muito do que o Flash tem vem da mão do Joss Whedon, porque a gente consegue reconhecer alguns padrões dos Vingadores, né? Tipo, piadinhas, onde não, você coloca não, mas piada. Eu acho que... Boa parte das coisas do Flash mas eu acho veio que toda, do Joss Whedon.
Toda a parte engraçada do filme veio do Joss Whedon, porque tem umas piadas até que o Batman faz piada no filme, e se você ver a piada que ele faz, é igualzinha a piada que o Homem de Ferro faz no filme do Vingadores 2. Então, meu, é foda. Eles fazem o mesmo tipo de piada.
É a mão do diretor, né?
Querendo ou não, é um filme de dois diretores, que é o Zack Snyder, dirigiu por um tempo.
Se você não sabe o que aconteceu direito, a gente vai falar daqui a pouco.
Aconteceu um negócio lá com o Zack Snyder, que ele teve que parar de dirigir. Dá pra perceber que é um filme de dois diretores mesmo. Tem a fotografia do Zack Snyder, alguns negocinhos do Zack Snyder, mas bastante coisa do Joss Whedon também.
Outro personagem que a gente já aprendeu a amar é a nossa Mulher Maravilha.
Não, sim, a Mulher Maravilha é maravilhosa, como sempre, né? Volta a ser maravilhosa. A melhor parte é a dela do filme. O Aquaman, Cyborg, né? O Cyborg eu achei bacana, do jeito que eles mostraram o Cyborg, eu achei bacana. O Aquaman poderia ter jogado ele fora, que não faria diferença no filme nenhum, assim. O Cyborg, o Flash, a Mulher Maravilha são muito bons. Eu acho que a equipe toda junta nas lutas, nos diálogos e tal, são legais. Alguns diálogos dava pra cortar, mas eu acho que funciona todo mundo junto, assim. É bem bacana ver todo mundo junto. Todo mundo
já funciona. Puxou o resto, gente. A gente nem lembra de falar da Mulher Maravilha.
Não, mas é, pô, a gente já falou da Mulher Maravilha, mas a Mulher Maravilha tá igual a Mulher Maravilha do filme. Isso que eu achei bacana. Não mudou, diferente do Batman, diferente de outros personagens, não mudou, tá a mesma essência. E a Gal Gadot destrói, como sempre.
Pra você que não sabe ainda como é que foi esse filme Mulher Maravilha, corre lá no nosso podcast e ouça, que ele vai estar ali embaixo no post pra você ouvir. É, o legal da Mulher Maravilha é que a Warner, óbvio, iria colocar ela um pouco mais à frente, porque o filme dela fez muito sucesso, foi muito bem criticado, né? Ainda que no desenho lá da Liga da Justiça, ela seja uma das frentes, uma das chefonas.
Ela sempre foi uma.
É, sempre foi. Mas a gente vê que no filme eles quiseram dar uma importância maior pra essa construção de líder, né? Porque ela meio que, nesse filme, ela passa a se enxergar como líder, coisa que ela não se enxergava antes disso.
É, porque se for basear numa história do Batman vs Superman, ela tinha deixado a humanidade de lado fazia 100 anos, né?
Sim.
E ela voltou agora.
E como ela é a mais velha ali, né? Tipo, ela é meio que a mãezona de todos mesmo. E isso fica bem evidente quando ela meio que organiza os caras e tal. E ela até faz uma piadinha com isso, né? Tipo, que ela fala que trabalha...
Meu Deus do céu!
Fica dando spoiler.
Não é spoiler, gente.
Barry Allen. Bruce Wayne.
You said that like it explains why there's a total stranger sitting in the dark in my second favorite chair.
Outro pontuado do filme é como eles demonstram a importância da morte do Superman pra todos os super-heróis e pra sociedade. O Superman vira um símbolo, isso que é bacana, porque o Superman é um símbolo, é o cara que traz esperança, tanto que no filme dele ele fala que esse S significa esperança e não o Superman. E isso é bem bacana, o jeito que eles demonstraram, toda a montagem que eles fazem, tal, mostrando como que tá a sociedade atual, por causa da morte dele, e como os heróis se unem e tal, e como eles veem o Superman como o cara foda, o cara que eles têm que se inspirar, é muito bacana o jeito que eles conseguiram abordar isso no filme.
Outra coisa que eu achei bem legal do filme é que eles usaram nas lutas de batalha, nas cenas de luta, o slow motion com umas cenas rápidas também, que foi uma maneira da gente conseguir enxergar melhor aqueles personagens ali na batalha. Eu sei que isso é uma coisa que o Zack Snyder geralmente usa, mas eu não achei que ficou over. Geralmente os filmes do Zack Snyder fica muito over, muito, né? Fica muito, fica demais.
Mas eu acho que agora ele tem uma desculpa de usar slow motion por causa do Flash, né? Foi a desculpa que ele queria, porque nos outros filmes ele usa slow motion pra caralho.
É.
Até no Mulher Maravilha, que não é dele, mas ele produziu, tem slow motion pra porra também. Mas eu acho que o Flash foi uma desculpa e funcionou. O visual do Flash, que a gente também não falou, mano, o jeito que ele fez, a ideia que ele teve de demonstrar o poder do Flash foi bem bacana, que aparece no trailer aqueles raios quebrando como como se quebrasse tudo.
É.
Bem legal.
É, e o tempo todo que o Flash usa os poderes dele, saem faíscas, né? Uhum. Por onde ele passa. Então é uma maneira original de fazer isso. Não copiou lá do Mercúrio, não copiou do
da série em si também.
Do X-Men, né? Podia ter ficado muito parecido com o Mercúrio do X-Men também. E nem da série, né? Porque a série é um raio vermelho, meio alaranjado e tal. É, eu acho que os efeitos especiais e visuais desse filme foram muito bons.
Ah, não.
Eu gostei muito de como eles construíram o Cyborg. Achei que ficou bem legal.
Não, sim.
Aquela coisa meio híbrida, sim. Sabe? De, tipo, uma tecnologia meio alienígena. Então não é aquela coisa rígida, né? Aquela coisa que se movimenta e tal. Ainda que seja uma coisa meio metal. Achei que ficou bem legal.
O do Cyborg é bacana, mas eu acho que os efeitos têm muitas partes que você olha e fala, eles não estão nesse lugar, não. Isso é efeito. É, eles não estão nesse lugar.
Ah, não, é. Tem algumas que
tem
você vê que é cromaquizão,
pra mim,
né?
O vilão foi a mais cocosado, mano. Eu achei que eles não trabalham nada do vilão. O vilão é jogado lá. Ele não,
o Steppe Wolf,
o
né?
Lobo da Steppe. É, não trabalham nada. Ele só é foda porque ele é gigantão, né, mano? Ele destrói tudo.
Mas você acha que o jeito que ele aparece, assim, tipo, os detalhes dele não são legais?
É, eu achei, meu, tem uma cena dele, não posso falar, mas tem várias cenas que, tipo, o rosto dele, sei lá, não parece, você não parece muito real. Você fala, ai, puta, mano, é um cara totalmente CGI. É. Tem outras cenas que eles colocam, pegam um pano bem de perto, você vê que eles trabalharam muito bem o CGI, que parece realmente de verdade, parece um cara de verdade falando. Mas tem outras que você vê um bonecão, mano. E é zoado, porque você vê, tipo, o Batman lutando contra o bonecão, porra, o Flash, o Aquaman lutando contra o bonecão, é foda, velho.
Eu gostei muito, apesar de eu não ter gostado de uma cena específica em Atlantis, gente, eu sempre me confundo, é Atlantis ou Atlântida do Aquaman? Lá no fundo do mar, eu achei que os efeitos do Aquaman no fundo do mar e, tipo, da Atlântida lá, ficou muito legal.
Foi.
Nossa, ficou uma maneira, assim, que realmente você se imagina debaixo d'água, não ficou aquele CGI escrachado, e a maneira como o cabelo se mexe, né, ficou muito perfeito, assim. Eu gostei bastante. Já trouxe à tona o tom da paleta de cores do Aquaman, né, como ele vai ficar, e eu achei que o figurino do Aquaman também ficou bem legal.
Ficou bem bacana. O figurino é bem legal. Gastaram 300 milhões do filme, então, pelo menos lá debaixo d'água tem que ser foda, né? Eu acho que a maioria do dinheiro que eles gastaram foi construindo aquele universo debaixo d'água e tal, contando também o flashback. Se você ver, eu acho que 90% do filme é efeito especial, né?
É, muita coisa.
É isso, muita coisa de efeito especial. Então, eles gastaram 300 milhões, a maioria deve ser tido tudo com efeitos.
Barry Allen. Bruce Wayne.
Said that like it explains why there's a total stranger sitting in the dark in my second favorite chair.
Pontos ruins. Pra mim, o Batman fazendo piada foi uma merda. Trocaram totalmente o Batman e o Batman é outro personagem comparado com Batman e Superman. Eu acho que eles trocaram totalmente a personalidade do Batman e ficou ruim, velho, porque você percebe que é outro cara.
É, assim, eles tentaram justificar essa mudança no Batman porque ele realmente ficou abalado com a morte do Superman, né? A gente vê isso no trailer até, que ele fica abalado e fala que vai fazer jus a morte do Superman, blá 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 blá. E isso pode ser uma desculpa pro Batman mudar de personalidade, porque tá, ele tá muito culpado, ele ficou abalado com a morte e tal. Mas eu não sei também até que ponto a gente consegue usar isso como justificativa.
É, porque não é nem isso, né? Eu acho que eles fizeram, eles mandaram foda-se pro Batman e Superman. O Batman e Superman, ele era
tipo, foi ruim, vamos.
Ué, o Batman e Superman, ele era um cara de quase 50 anos, se aposentando, mandando foda-se pra todo mundo, batia mesmo, matava, tava nem aí. E nesse filme, até o cabelo dele tá menos branco, mano. Tipo, é outro cara. Cara, parece que ele tem 30 e poucos anos de idade e tá novo.
Mas ele cita uma parte no filme que ele mesmo fala que já tá muito velho pra esse tipo de
não,
coisa.
Não, ele
né?
fala.
Que ele só quer acabar com isso.
Beleza, mas.
Acabar com isso, tipo, ele fala, ele até cita, eu quero acabar com esse job e já era.
Mas
não quero
as
mais.
Características dele de personalidade estão totalmente diferentes, velho. Ele é outra pessoa. Ele é totalmente diferente do filme. E ele faz piada. Batman nunca faz piada. Como assim, mano? O Batman nunca faz piada. E ficou muito
aquela
estranho.
Aquela piadinha lá do final foi meio.
Nossa, nada a ver, nada a ver. As piadas. Foi muito estranho eles fazerem isso com o Batman. O problema do Joss Whedon, que eu sempre achei dos filmes, é que ele coloca muita piada onde não precisa, mano. No Vingadores Guerra de Ultron tem umas piadas que não precisa estar lá. E dá pra jogar fora e deixar um pouco mais sério, só que ele bota a porra da piada. E nesse filme dá pra perceber exatamente
isso. E a galera ri, né? Eu tava no cinema
isso,
mesmo,
né?
Tipo, a galera curte pra caramba, tipo, a galera ri mesmo, de verdade, assim.
É, porque o pessoal que não entende tá lá se divertindo e tal, mas tipo, pra gente que já conhece
acompanha
um pouco.
O universo.
E acompanha, a gente fala, caralho, por que não deixou sem piada? Que nem a gente falou no Thor Ragnarok, no final do Thor. Pomba, por que não deixa sem a piada? parada, deixa a gente sentir um pouco, tá ligado?
É aquele ponto que a gente sempre bate, né? Infelizmente, os filmes não são feitos só pra gente que acompanha os bastidores, as filmagens e toda a história, tipo, as fontes, né, em que eles se baseiam pra criar. E eles têm que agradar gregos e troianos. Então eles têm que agradar o cara que vai no cinema só uma vez por ano e vê aquilo ali, que não acompanha nada de cinema, não acompanha nada de Marvel, de DC, e que só vai ali ver o trailer no YouTube, acha bacana e vai assistir. Mas eles também têm que agradar a gente que conhece os universos dos personagens, a maneira de fazer. Então realmente é uma linha muito tênue, que é óbvio que muita gente vai sair do cinema meio frustrada com esse tipo de coisa.
Mais uma coisa que a gente conversou muito e não, eu falei pra ela que não gostei, é que, meu, se eles tivessem, é foda, porque a gente compara muito com o universo da Marvel, né?
Só
que
não tem como não comparar, né?
Não tem como comparar, porque o que eles fizeram, o que eles fizeram foi exatamente o que tem que fazer. Você constrói os personagens e une eles pra gente se importar mais com eles. Só que no filme, como eles são todos jogados, você não se importa, mano. Se o Aquaman morrer, se o Flash morrer, se o Cyborg morrer, você tá cagando pros caras. O importante é você tá com medo da Mulher Maravilha morrer, isso
só,
sim.
Só pra vocês entenderem a lógica dessa nossa inquietação, é que assim, o que a gente tava conversando antes de gravar, é que a Marvel, ela criou uma linha de evolução. Começou lá com um personagem, Homem de Ferro. Aí ela foi apresentando os personagens dela, cada filme, né? Fez um filme do Homem de Ferro, fez um filme do Capitão América, fez um filme do Thor. Ainda que o Hulk não tenha tido um filme próprio, a maneira como ele foi introduzido foi bacana, a gente conheceu bem o Hulk, tanto que a gente se importa muito com o Hulk. Aí, tipo, a Scarlett Johansson, com a Viúva Negra também, enfim, ainda que não tiveram, ainda que alguns personagens não tenham tido filmes próprios, eles encontraram uma maneira de introduzir todos, de dar o contexto de todos, pra que quando eles se juntassem, a gente falasse, caramba, que foda, e assim, se qualquer um morresse, a gente ia ficar puto. Quando a gente chega numa Liga da Justiça, que a gente só foi apresentado ao Super-Homem e à Mulher Maravilha, ainda que a gente já conheça o Batman de cabo a rabo lá, do Christopher Nolan e tal.
Mas o Batman foi introduzido no filme do Batman vs Superman também.
Sim, tá, ok. E ainda que a gente tenha um histórico de Batman no cinema, né, que todo mundo conhece, são personagens que a gente gosta e se importa e sabe o contexto, de onde veio, o que faz, quais são os valores. Quando você me coloca ali o Barry Allen, o Flash, coloca o Aquaman e o Cyborg, você acaba não tendo muita conexão com os personagens, né?
Não tem como.
Você só sabe mais ou menos onde eles vêm, o que eles fazem. Mas assim, se o Aquaman tivesse morrido nesse filme aí,
não adianta, uma fala de roteiro não vai substituir um filme inteiro pra você montar a personalidade do personagem, mostrar a história dele, não vai substituir. Porque se você vê no filme, a introdução deles é feita muito rápida. É tipo duas, três falas do roteiro, eles introduzem a história do cara. Não tem como substituir um filme completo, mano. Mesmo o filme sendo ruim, porque os filmes da Marvel no começo não são bons, alguns filmes são bem chatinhos. Mas mesmo assim, você conhece a história de todo mundo, chega no final e se une, se acha foda e você já tá se importando com todos, entendeu?
Que a gente falou que a melhor coisa a se fazer era esperar um pouco e deixar que esse Liga da Justiça estreasse lá em 2021, 2022, e já fazer filmes individuais, né? Pra cada um desses personagens, quando chegar lá na frente, ia ser um puta filme da Liga da Justiça.
E exatamente isso que é ruim, né? Porque o filme que é da Liga da Justiça, os maiores heróis do mundo, é um filminho.
É um filminho.
Você sai do cinema, você esquece.
Barry Allen. Bruce Wayne.
Said that like it explains why there's a total stranger sitting in the dark in my second favorite chair.
Bom, vamos aos números e às curiosidades de Liga da Justiça. O orçamento da Liga da Justiça ficou ali entre 250 e 300 milhões. Lembrando que desse montante aí, 25 milhões foram gastos com refilmagens.
Nossa senhora.
Pois é, muito, muito dinheiro. Nesse final de semana de estreia, ele arrecadou 96 milhões de dólares só nos Estados Unidos. No mundo, né, tirando os Estados Unidos, foram 185,5 milhões de dólares. Quase 60 milhões de dólares foi na China, 57,7.
Caralho!
Esses quase 190 milhões representam aí 65 mercados do mundo, né? Que eles não consideram só países, porque alguns eles juntam e tal. E aqui no Brasil, a estreia teve 14,2 milhões de dólares. Lembrando que isso é um valor muito alto. Então, é um valor muito alto, porque como o real é bem menor do que o dólar, é bem mais barato, isso quer dizer que muito mais gente assistiu pra poder chegar a esse valor. E é a melhor bilheteria de todos os tempos, a melhor abertura de todos os tempos do cinema brasileiro.
Sim.
Só pra gente ter um comparativo, esse final de semana de Liga da Justiça foi 96 milhões, o primeiro final de semana de Mulher Maravilha foi 103 milhões, e o primeiro final de semana de Batman vs Superman foi 166 milhões. Então, assim, vem caindo ao longo dos
Porque
times.
Porque Batman vs Superman ninguém sabia, todo mundo achava que era foda, ninguém tinha visto o Batman e tal, todo mundo empolgado. No Mulher Maravilha, o pessoal já tinha visto o Batman, mas mesmo assim acreditava na Mulher Maravilha. Aí o pessoal que não gostou de Batman vs Superman, não gostou de Mulher Maravilha, não vai assistir Liga da Justiça, é óbvio.
Algumas curiosidades bacanas, pra Gal Gadot interpretar Mulher Maravilha, ela teve que aprender Kung Fu, Kickbox, luta de espada, Jiu-Jitsu brasileiro, eu nem sabia que isso existia, que a gente tinha um Jiu-Jitsu nosso.
Jiu-Jitsu é brasileiro.
Ah, é nosso, Jiu-Jitsu?
Jiu-Jitsu é criado no Brasil.
É?
Claro.
Que legal, hein? E capoeira. O cara que aparece como pai do Flash, o pai do Barry Allen lá, que tá na cadeia...
Tá no trailer, gente.
É,
tá,
gente, não é um spoiler, tá? Ele fez a audição pra ser o Batman do Christopher Nolan.
Caralho.
Perdeu pro Christian Bale.
E ele também fez o Dr. Manhattan do Watchmen, que é o mesmo
Nossa,
que
dirigido pode crer, pelo Zack Snyder. Pode crer. Acreditem se quiser, mas as irmãs Wachowski foram consideradas pra dirigir o filme.
Wachowski.
Conta pra gente aí essa novela de Zack Snyder e Joss Whedon, Igor, só pra gente fechar essa parte sem spoilers.
Agora, só pra fechar essa parte sem spoilers, o Zack Snyder saiu no final das gravações, quando eles estavam fazendo a pós-produção, que é a montagem do filme, a edição do filme e tal. Saiu por causa do falecimento da filha dele, então ele teve que se ausentar, e eles já estavam com os Joss Whedon na equipe, arrumando o roteiro, porque o Joss Whedon faz isso, ele faz isso por muito tempo na indústria.
Ah, o Joss Whedon já tava na produção?
Já tava na produção.
Ah,
ele arruma falhas de roteiro, então ele fica no set, tanto que no Thor 2 ele foi pro set pra arrumar falhas de roteiro, pra encaixar melhor, e ele é esse cara, é o cara que arruma as falhas
cara
do roteiro.
Foda, né?
Ele já tava na equipe arrumando algumas falhas, né, porque os caras estavam com o cu na mão, e aí depois que ele saiu, eles colocaram o Joss Whedon na edição, mas o cara só terminou de montar e fez as regravações, né, por causa das refilmagens. O cara que faz o Superman, que é o Henry Cavill, tava gravando Missão Impossível 6, e no Missão Impossível 6 ele tem que usar bigode, ele tá no contrato, ele tem que usar bigode. Só que as gravações pausaram por causa do acidente do Tom Cruise, que ele sofreu um acidente fazendo uma cena.
Do Missão Impossível, né?
Do Missão Impossível, exatamente. Aí, quando foi foi chamado pra refilmagem, ele ainda teria que gravar Missão Impossível, então ele não poderia tirar o bigode. E o que eles fizeram? Refizeram a boca dele digitalmente, né? Parecendo que ele tá comendo babá.
Barbearam o Henry Cavill
digitalmente. Então ele falou que ele tinha que passar cera no bigode pra ficar bem levantado, não encostar o lábio, e colocar pontos no rosto inteiro pra eles conseguirem refazer o rosto dele digitalmente.
Isso fica bem nítido, né? Então dá pra ver bem marcadinho quais foram as cenas que o Joss Whedon regravou.
Sim.
O Joss Whedon, ele regravou cerca de 15 a 20% do filme, então é uma boa porcentagem. Sim. Se a gente vê em matéria de roteiro. As pessoas não sabem direito, né? Mas o Zack Snyder saiu do filme, porque a filha dele não simplesmente morreu, né? A filha dele se suicidou. E é assim, o baque do Snyder foi muito grande, tanto que a mulher do Snyder é produtora executiva, ela não saiu do filme, ela continuou no filme, e o Zack Snyder acabou se afastando porque ele realmente ficou muito, muito mal.
Todo mundo falando que o Joss Whedon tinha tomado o filme e tal, mas aí o Zack Snyder começou a postar várias fotos no Instagram da gravação pra mostrar que não, o filme é dele mesmo, não é do Joss Whedon.
Tanto que nos créditos do filme o Joss Whedon aparece só como co-roteirista, ele não tem qualquer outro crédito, e duas vezes nos créditos iniciais aparecem um filme de Zack Snyder.
Exatamente.
Barry Allen. Bruce Wayne.
You said that like it explains why there's a total stranger sitting in the dark in my second favorite chair.
Agora, pra você que ainda não viu Justice League, eu ia falar em inglês, eu sou muito poliglota. Pra você que ainda não viu Liga da Justiça, gatinha, cai fora.
Então, vamos falar de Liga da Justiça. Como não meter o pau, né? Vamos falar das partes boas primeiro,
partes
como a gente
boas,
fez.
Por favor.
Partes
por favor.
Boas, Superman, achei muito da hora. Claro, primeira cena, uma merda, boca de batata. Porém, o resto do Superman, achei foda. É o Superman do desenho.
É o Superman que todo mundo sempre quis ver.
Exatamente. Não é aquele Superman que fica chorando pra caralho e fica só um cara de bunda. É o Superman do desenho. O cara que dá risada, o cara que salva todo mundo e tal. Só que uma coisa que eu não gostei, ele fica assim... do nada.
Mas, gente, ó, lembra que o Aquaman fala lá que a morte, ela muda a alma de alguém. Tudo bem, é ele verdade. Voltou confuso.
Sim, sim.
Mas o próprio Aquaman colocou isso numa das falas dele. Gente, olha, ele vai voltar diferente. E assim, não é uma, não é uma diferença física, é uma diferença na alma dele. Então eu acho que o fato dele ter se deparado com a morte, e ele, o tempo inteiro, ele é muito grato pela vida. Tanto que em vários momentos ele faz uma piadinha. Por favor, não quero morrer de novo, porque eu deu muito trabalho voltar à vida, eu quero viver, né? Então eu acho que essa pode ser uma boa explicação. Pra ele é uma explicação justificável que ele tenha morrido e voltou engraçadinho.
Mas, gente, eu acho que a intenção do... Eu acho que a intenção do Zack Snyder de matar o Superman
claro, reboot, né?
Foi pra unir a liga. Eu acho que já tinha pensado, vou matar o Superman pra ter uma motivação pro pessoal se unir. Mas ao mesmo tempo ele já falou assim, vou aproveitar isso pra corrigir todas as merdas que eu tinha feito. Tudo que o pessoal queria, eu vou mostrar agora. Então ele corrigiu tudo. O Superman chega, tá sorrindo, ele salva todo mundo. É claro, o Superman é ex-máquina. Salva tudo, ajuda todo mundo, ele faz tudo. Ele ajuda o Cyborg, ajuda o Flash, ajuda o Batman, ajuda o Aquaman, ajuda a Maravilha. Ele faz tudo.
Pra quem não sabe, o que é ex-máquina, Igor? Deus ex-máquina.
Deus Ex Machina é quando do nada, na história, num filme, aparece alguém ou alguma coisa e salva o herói. É que nem, por exemplo, em Game of Thrones, quando o Jon Snow é atacado pelos zumbis, de repente aparece o tio dele com um cavalo, que lá é Deus Ex Machina. Aparece do nada e salva a pessoa. Ou corrige um erro. Então, o Superman é Deus Ex Machina. Só que o que eu não gostei é que eu acho que eles poderiam ter segurado um pouquinho mais a volta dele. O filme fica...
Ao longo do filme, você disse?
Sim.
Você deveria ter chegado um pouquinho depois?
Sim, quando o Superman volta, eles cagam pra história principal, que é a luta pra salvar
São meio
caixas.
Que, tipo, dois filmes, né? Um filme que eles estão lá com o grande vilão.
Sim.
As caixas mães. Vamos pegar tudo, não sei o que.
Caixa materna.
Pausa.
Caixa materna. Né?
Caixa materna, isso. Pausa. Superman volta, vamos acontecer. Superman, ai meu Deus do céu, ele vai pra casa. Pausa. Meu Deus do céu, caixas maternas, já roubaram tudo. Foi bem isso mesmo, deu essa impressão.
Não é? E aí, outra vez, novamente, Zack Snyder, para de colocar porra de três filmes junto em um, mano. Caralho, dá pra fazer dois filmes de boa. A volta do Superman, no Superman 2, e Liga da Justiça contra o cara.
Liga da Justiça parte 1.
E parte 2. Não dava pra fazer? É isso que eu achei zoado. Eu pensei que o Superman ia voltar no final, cabeludo, barbudo, com a roupa preta, do nada. Você fala, caralho, que foda.
Só que ele aparece... Sentido, uma roupa preta, que ele tava no caixão,
não,
né, gente?
Mas isso daí tá no quadrinho, isso daí não tá no quadrinho. No quadrinho ele vai lá pro lugar da solidão lá, que nem tem nos filmes, lá no gelo, e ele renasce
tem pelo... No primeiro. Primeiro tem.
Não, mas não aparece, não aparece. Não tem o lugar onde ele fica. Aí ele vai pra lá... E o Jor-El, o pai dele, que renasce ele. Só que nesse não tem isso, tá ligado? Aí eles renasceram um cara no...
Daria mesmo de fazer dois filmes.
Aí ele
que ele poderia, renascer brabo, do mal.
Exatamente.
Começar a destruir tudo, nananã, e a Liga ter que...
Exatamente, mano, não é? Não dá pra fazer dois filmes?
Não, não.
Porra. Aí ele renasce, como o bagulho tá tão rápido, ele renasce, assim que ele voa com a Lois Lane, puta, o cara pegou a caixa. Ai, caralho, tava...
Fudeu.
A gente tava aqui,
ai,
esquecemos.
Gente, nossa, tem caixa, né?
Vai tomar no cu.
Assim, gente do céu, esquecemos, tem as caixas, ai, misericórdia. Corre pra salvar essa caixa.
Tipo, ai, Superman, puta que pariu, o cara pegou a caixa.
Fudeu, fudeu, fudeu,
caralho, fudeu, caralho.
Fudeu. Uma coisa que me incomodou foi que Diana, a semideus, deusa da porra toda, me mata um caralho de um deus no filme dela, e aí nesse filme ela fica, ai, onde está o Superman? Ai, não vou conseguir acabar com esse cara aqui.
Cara.
Ai, meu Deus do céu, ele está quase me matando. Mano, você é a fucking semideusa da porra de Temícera.
Mas eles mostraram que ela é forte. Quando ela luta com ele, ela dá uma cabeçada nele, ele fica meio...
Com o Superman, né?
É, mas ela...
Ali não... eles colocaram, tipo, dois pau a pau, né?
Sim, mas ela é
ela é fodona, mas...
Ela é a menos que... Ela é que a gente tem que menos reclamar lá no filme, porque ela é a personagem
teve
que
destaque da porra.
Que teve destaque, continua a mesma Diana, todo mundo gosta dela. A parte do Lobo da Steppe lá em Atenas é a melhor parte de todos os filmes que eu achei. Puta, é foda pra caceta. E elas correndo e lutando com o cara e jogando a caixa. Pega a caixa, caixa, puta.
Mano, aquelas cenas, nossa,
é
senhora.
Muito boa.
Aquelas cenas delas no cavalo e aí a mãe da Diana, nossa, foi muito foda mesmo.
Aquela cena é muito boa do Lobo da Steppe.
Toda a parte de Temícera que aparece em Liga da Justiça, tipo, é incrível. Temícera é um lugar que tem que ser explorado no universo cinematográfico da DC, por favor, porque foi um dos grandes pontos bem altos, né? E aí a gente consegue ver um lado de Temístra que é aquele lado realmente, tipo, de guerra, de guerreiras. Que ainda que no, na Liga da, na Mulher Maravilha a gente tenha visto um vislumbre, ali a gente vê o tamanho, né? Porque, tipo, meu, são muitas Amazonas. A hora que chega aquele monte de cavalo, assim, você fala, caralho, olha quanta são.
Uhum. Barry Allen. Bruce Wayne.
Said that like it explains why there's a total stranger sitting in the dark in my second favorite chair.
Mas o bagulho, vou falar um negócio que a gente gostou, que era o Flash. Acho que o Ezra Miller destrói.
Destrói.
Ele trabalha muito bem. Ele salva o filme. As piadas dele são as melhores, são as partes que você mais gosta do filme, não tem como. E eu acho que ele se encaixou total. A história do Cyborg eu também achei bacana. Só que como o filme é muito rápido, tipo, eles... Isso é um negócio que eu não gostei. Eles resolvem um negócio muito rápido.
Então, uma coisa que eu reparei, por exemplo, a hora que a Mulher Maravilha tá no lago conversando com o Batman. Sim. E o...
Que ela tá contando toda a história do...
Contando lá quem são as caixas maternas, né? E o Cyborg tá lá escondidinho lá, ouvindo um PS foda que eu achei que a Mulher Maravilha... Ah, não, realmente, mas se eu quisesse te machucar, eu teria te machucado lá no bosque.
Eu já sabia.
Muito foda, é. E aí, então, aí, ali eu reparei o quê? Porque toca o telefone do Batman e é a ligação vinda lá da cadeia que aquele guarda que quando o Flash
não
assina...
é ligação, acende o negócio do GPS. Ele fala, encontramos o Barry Allen e tal.
Então, que é a parte que o cara faz, que o guarda faz assim. Então, assim, aquela cena do Barry Allen na cadeia e a conversa do lago estava acontecendo ao mesmo tempo.
Sim.
Não foi uma antes da outra. Então, acho que em vários momentos do filme, muitas coisas que a gente via separado aconteciam tudo ao mesmo tempo. Então, tipo, a hora que o Aquaman tava lá defendendo a caixa, uma outra coisa também deveria estar acontecendo ao mesmo tempo, entendeu? Por isso que eu acho que isso acaba justificando um pouco, só um pouco, o fato de algumas coisas serem corridas, porque várias coisas aconteciam simultaneamente, só que como a gente não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, a gente via isso isoladamente.
Só que tem um grande problema, Glover. Coincidência. Em filme não pode ter coincidência, cara.
Esta é uma grande lição do meu irmão, que estuda rádio e TV.
Filme não pode ter coincidência,
mano. Por quê,
mano?
Igor? Conta pra gente.
Por que ficar jogado? Você tem que ter explicação. É claro, você fala, putz, mas na vida não tem. Na vida tem coincidência. É claro que tem, mas no filme não pode ter.
Um dos pontos que o Igor reclamou é que, como o Flash sabia quem era a Diana?
Não, o Flash é o Aquaman. Como que o Aquaman sabia?
Como a Diana sabia quem era o Aquaman,
e
né?
E o Aquaman sabia... Não,
Arthur.
A Diana, tudo bem. A Diana pode saber porque ela tava com o Batman e ela já tinha visto os vídeos de todo mundo. Mas como que ela... Como que o Aquaman sabia o nome da Diana? Isso que não mostra. Como que, tipo, o Cyborg chega em casa, o pai dele tá sequestrado, ele nem chora nem nada, já olha pra cima, já tem o bate-sinal, corta a cena e já tá com o Batman. Puta que pariu, mano! Como assim, velho? Assim que o cara é sequestrado... Assim que ele chega em casa, o bate-sinal tá na porta? Que coincidência é essa, mano?
E, gente, é muita coincidência. É aí, tudo bem. Esse é um erro do quadrinho. Não sei se tem um quadrinho assim, não sei se... Mas assim, é muita coincidência. O Cyborg também morar em Gotham, né? Tudo acontece em Gotham.
É.
A nave fica em Gotham.
Ah, mas é bacana.
Cyborg é de Gotham. Acho que o Cyborg é de Gotham. Mas essa questão do Cyborg não ficar abaladinho com o pai dele de Jeperizier, ele fica preocupado e tal. Mas como ele não tá conseguindo controlar esse lado máquina dele, eu acho que os sentimentos dele, as emoções dele ficam um pouco...
Para de arrumar desculpa. Para de arrumar desculpa.
Por ele ser um semi-robô.
Você tá arrumando pra resolver...
Mas
isso daí foi o bagulho que você pensou.
Ah, eu tô pensando.
Mas não mostra, mesmo. não mostra nem ele dando umas tremedinhas na cabeça antes, tá ligado? Pra mostrar que a máquina tá tomando conta dele.
É.
Não mostra. É. Isso que é foda, mano. Isso que é foda. Outro bagulho, Aquaman, porra, não precisava ter ele. É claro, só por causa da caixa materna.
Caixa materna.
Caixa materna.
Que tem uma lá em Atlântida.
Isso, e isso que fica muito ruim. Porque, tipo, quando o cara vai lá em Atenas pegar a caixa, a cena é de 10 minutos, até quase 20.
E não, aí quando é em Atlântida...
É 5, mano. 4. Não mostra nada. O cara desce, abre a boca e rouba a caixa e vai embora. Aí assim... Aí é foda.
Outra reclamação do Igor é a bolha da fala.
Exatamente. Os caras moram debaixo d'água, mano. Eles ficam mudinhos.
Como eles vão conversar, menino, se não for com aquela bolha mágica lá de ar?
Não tem nada, mano. A Bina tá debaixo d'água, aí ela abre uma bolha pra eles conversarem.
Deve ser assim sempre, gente.
Eu vou falar que nem o cara falou, mano. É como se a gente metesse a cabeça na água pra bater papo. What the fuck? Não tem nada a ver, mano. Não tem nada a ver, velho. Não tem nada a ver.
Mas como que eles vão se comunicar embaixo d'água? Telepatia.
Sei lá, o Aquaman sempre fala debaixo d'água, mano. Nos filmes, nos desenhos. Por que eles não falam?
Não sei, não lembro disso, não.
Mano, se a pessoa vive debaixo d'água, como a pessoa não vai saber falar debaixo d'água? Entendeu? É isso, a pessoa vive lá, ela tá 24 horas lá. Ela dorme lá, ela come lá, ela mija.
Toda vez que
lá.
Eles vão conversar, tipo,
toda vez que
amor, ela... eu vou no banheiro, abre uma
a
bola.
Casa deles é debaixo, a casa deles é debaixo d'água, mano. Como que eles não vão falar debaixo d'água? Isso que é zoado, tá ligado?
A gente toda vai descobrir hora... isso no filme do Aquaman.
Vai tomar... Aí chega na Aquaman e eles falam debaixo d'água. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu.
Barry Allen. Bruce Wayne.
Said that like it explains why there's a total stranger sitting in the dark in my second favorite chair.
Essa parte eu tava falando bugado, é muito zoado. O Aquaman renega tudo. Ele não quer saber de
mais. O Aquaman foi meio mal construidinho nesse filme mesmo. Deixa eu terminar de falar disso assim.
O Aquaman renega o mar, não quer saber da natureza, foda-se a natureza, não quer saber de trono. Aí ele chega, faz a bolha de água, pum, bateu, fez a bolha de peido lá no meio da água. Aí eles estão conversando. Aí a menina fala assim...
Ali, rapidinho, só um plus.
De novo.
Ali, tipo, ele já fala... Da mãe, de não querer, de vou sair.
Exatamente.
Vou pular, uma
conversa fala.
De 2 minutos. Uma fala
introduz. Uma fala é um filme inteiro do Aquaman no bagulho. Aí ele chega e fala: não, eu não quero ser, sua rainha me jogou na porta do meu pai, eu não vou ser rei. Aí ela fala assim: é, mas a minha rainha iria atrás dele. Tá bom, me dá a armadura que eu vou. Vai tomar no cu, não tem nada a ver. Ele tá falando que ele odeia a mãe dele. Aí a mulher fala assim: é, mas a sua mãe faria isso. Aí ele fala assim: tá bom, porque minha mãe faria isso, então eu vou. Vai tomar no cu, se eu odeio essa mãe, mano.
A fala foi, Igor. Se a sua mãe estivesse aqui, ela seria a responsável por ir atrás dele pra salvar o nosso povo.
Mas aí o que ele fala antes? Ele não fala assim? Ele não fala mal da rainha? Ele fala assim: olha a boca pra falar dela.
Sim,
e ele fala assim:
da rainha,
essa sua. Ele não fala assim: essa sua rainha me jogou na parte do meu pai. Ela não liga pra rainha.
Não, beleza,
puto.
Mas nessa parte aí, vendo agora, do censamento, e quando a gente conversou aqui antes de gravar, eu entendi que ele foi atrás do carro de steppe lá, do steppe lobo, pra salvar o povo, os Atlantes, e não por causa da mãe dele,
mas
entendeu?
Ele tava cagando pra todo mundo, velho, isso que eles
mas,
mostram.
Mas assim, se você reparar, ele é uma pessoa que se importa com as outras pessoas, em geral, porque ele lá naquela terra que ele tá, aquela terra sem
ele
nada, ele vai atrás dos peixes, ele alimenta as pessoas, então assim, por mais que isso seja muito sutil, mostra que o personagem é alguém que se importa com as pessoas, independentemente dele conhecer ou não, porque ali naquela ilha ele não conhece ninguém, tipo, todo mundo não faz nada, né? Então acho que talvez isso possa ser uma justificativa dele falar: não, beleza, tá, salvar o meu povo, você quer meu povo, eu vou lá atrás então, pronto.
Mas não, mas então tira a porra do diálogo, se fosse a
só
rainha.
Só fala, beleza,
indo.
É meu povo, então eu vou salvar esse povo lá.
Ela poderia
deixa pra explicar a rainha no filme dele.
Ela
né?
poderia ter falado assim, é, mas é assim como você ajuda lá, o seu povo lá em cima, ajude o povo lá aqui embaixo.
É verdade, seria
puta
bem
que pariu,
melhor,
aí você aí ele ia ficar
pode
falando.
Pode crer.
E se ela falar assim, a gente precisa de tanto de ajuda como o povo lá em cima. Ela
aí,
fala,
beleza, jogou na minha cara agora que tô fazendo o povo
isso.
lá e tô falando aqui, eu vou
não
então.
Não fala da rainha que ele odeia, mano.
É porque ali foi aquela medida desesperada para, vamos unir os universos, quando estrear o Aquaman, a gente vai ver que ele citou a mãe dele no filme da Liga da Justiça.
Não, isso daí foi roteiro mal escrito, isso é uma merda.
O que mais, Igor? Vamos lá, você gosta dessa lenha, fala mais.
O que mais? O que a gente falou da parte sem spoilers? Batman piadista. O cara leva uma surra...
Aquela piadinha do sangue, eu achei desnecessária, eu achei forçada. Pra quem eu for mim vai perguntar, e aí, Batman, você sangra também?
Não, essa parte eu achei da isso, a parte eu achei bacana. Porque a primeira fala que o Batman faz quando encontra o Superman é, e aí, você sangra? E ele voa. Aí,
mas isso foi uma piadinha, mas...
Não foi
meio...
piadinha, ele falou
quando
assim...
Quando o Superman
segura ele e fala... Aí o Superman segura a boca dele e fala assim, então, você sangra? Pra saber, isso daí foi bacana, não foi piadinha. Piadinha foi quando ele cai no chão e fala assim, ai, certeza que tá alguma coisa quebrada aqui. É a
alguma
mesma...
Alguma coisa tá sangrando.
Alguma coisa tá sangrando. É a mesma fala do Homem de Ferro no Capitão América Guerra Civil. É a mesma. Que ele cai e ela fala assim, você tá com múltiplos ferimentos. Ele fala assim, eu já sei, alguma coisa deve estar quebrada aqui. Aí, mano. Porra, e o Batman fazendo piadinha? O Batman tem que fazer piadinha, mano. O Batman tem que mandar um foda-se.
É a mesma coisa do Thor.
Exatamente.
Estragou o Thor, estragou o Batman.
Exatamente, mas é exatamente isso.
É a mania de querer levar a família para o cinema. Família vai assistir o quê? Os Incríveis 2, lá em 2018. Família não vai assistir.
Ah, mas a família que dá dinheiro, cara. Família que dá dinheiro, desculpa.
A família come pipoca
com combo. Você não sabe de nada.
Você
não sabe de nada.
Eu sei, Igor, eu sei sim.
Barry Allen. Bruce Wayne.
Said that like it explains why there's a total stranger sitting in the dark in my second favorite chair.
Pra você que gostou daquela cena pós-crédito de Flash apostando corrida com o Superman, que o Igor amou.
Eu curti.
Muita gente tava esperando aquela cena mesmo. Aquela cena não estava no roteiro.
Óbvio.
Quem pensou naquela cena? Joss Whedon.
Isso daí é óbvio.
Foi ele que botou.
Isso daí é óbvio. Tanto que fica.
Tanto que a boquinha de buceta do Superman tava na
A boquinha
cena,
de buceta, né? no Superman. Tanto que é muito nada a ver, mano. Porque, tipo, é totalmente diferente do clima que tava no filme. A primeira vez que o Superman conheceu o Flash, ele já tá fazendo piadinha com o Flash. Então, tipo. Mas mesmo assim é uma cena bacana, porque todo mundo queria ver o Flash postando corrida com o Superman. É claro, ficaria muito melhor se a gente já tivesse conhecido o Flash fazia muito tempo. É claro que ficaria, ficaria maravilhoso. Ia ser uma cena sensacional, você ia falar, caralho, puta que pariu. Aí você fala, puta que pariu, da hora, mas só.
Bom, esse filme, ele tá dando abertura pra outras coisas do universo. Uma delas é o Darkseid.
Que provavelmente não vai ser o próximo vilão, porque, né? O que pareceu muito desse filme é que eles estão com medo de fazer outros filmes, mano. Eles estão com medo.
Igor, por quê? Conta pra gente, Igor.
Por causa que eles estão vendo que tá dando merda todos os filmes. Todos os filmes tá dando... Tá bom, tá dando dinheiro, mas não tá dando o dinheiro que eles esperavam. As críticas... A crítica tá matando. Então, tipo, eles estão meio assim. Eles estão... Parece que eles estão com medo. Eles poderiam ter feito o puta filme da Liga da Justiça e eles fizeram um filme...
Médio.
Um filme que você assiste e fala, bacana, é legal o filme, mas não um filme da Liga da Justiça, não parece um filme da Liga da Justiça. O filme dos Vingadores 1 é mais bacana do que o filme da Liga da Justiça. Isso que é uma merda, mano. O filme da Mulher Maravilha pode ser mais bacana do que a Liga da Justiça. É a Liga da Justiça, tá ligado? Eu acho que eles estão com medo. Aí vai na cena pós-crédito 2 e fala que vai ter Liga do Mal. Puta que pariu, mais 7 personagens pra introduzir num filme só. Aí vai vir mais um filme merda. Aí eles esquecem o Darkseid, que eles estão com medo de colocar o Darkseid já agora.
Lembrando que nesse universo tem a mãe, tem a figura da mãe, né, essa, das caixas, e na HQ, eu não sabia disso, tem as caixas paternas, as caixas órfãs e as caixas maternas.
Nossa, ai, prepara aí.
Nos quadrinhos. Não sei se eles vão trabalhar isso no universo cinematográfico da DC.
Aí agora, porém... E nesse filme você vê como é parecido, né? Porque as caixas são as joias do infinito, né?
Total, total.
Que se junta e destrói o planeta. É a mesma coisa, né?
Total. Porém, a gente imagina que com aquele segundo pós-crédito lá, a gente tá torcendo pra que eles não enfiem essa merda dessa... Porque na HQ tem a Sociedade Injusta, a Liga da Justiça do Mal, não. A gente tá torcendo pra que eles não coloquem este grupo de vilões no próximo filme da Liga da Justiça, porque vai ficar uma salada, vai ficar um negócio cuspido que nem Esquadrão Suicida. Então, assim, quer fazer uma Liga da Justiça do Mal ou Liga da Injustiça? Faz um filme só. Caga, mas caga isolado, né? Caga isolado.
Barry Allen. Bruce Wayne.
You said that like it explains why there's a total stranger sitting in the dark in my second favorite chair.
Bom, agora como a gente sempre faz, Igor, o que a gente espera de Liga da Justiça no futuro?
Mano, eu espero realmente que eles rebutem tudo e façam tudo de novo.
Nossa, não, Igor, sério. Não. Fala sério, mano.
Eu quero...
Eles não vão rebutar.
Mas o que eu quero? Eu quero ver um filme do Superman 2 com só com Superman, que agora o Superman tá bacana. Eu quero...
Peraí, a gente tá falando então de universo DC pós...
Liga da Justiça. Pra mim, não quero Liga da Justiça agora.
Então,
quero
o que a gente espera para o universo cinematográfico da DC pós Liga da Justiça?
Eu quero um filme do Superman bacana, Superman 2, que já estão falando que estão produzindo. Eu quero um Flash sem ser Flashpoint, que eles estão falando que vai ter Flashpoint. Flashpoint é quando o Flash salva a mãe dele, a mãe dele não morre e o universo muda totalmente. Aí o
Ele Aquaman, volta no passado, né? Salva a mãe dele.
Aí o Aquaman é vilão, ele tá casado com a Mulher Maravilha e quer tomar o mundo. É totalmente diferente. Eu quero um filme do Flash sem um Flashpoint, eu quero um filme do Cyborg de boa, eu quero um filme do Aquaman bem
filme
feito.
Filme do Cyborg tem que ser tipo mini, tem que ser uma coisa bem...
Isso. Aí depois eu quero um Lanterna Verde, Mulher Maravilha 2, aí sim um Liga da Justiça com todo mundo e um filmaço foda. É isso que eu quero, mano. Eu quero que os caras montem essa porra direito. Porque, mano, dá dó, velho. Dá dó, os heróis são da hora, é o Batman, o Superman, os puta-herói, eles estão cagando no pau.
DC, nunca te pedimos nada. Nada, nunca tivemos nada. Faz só um filme decente, tá? Por favor. Eu tô apostando muito as fichas no Aquaman, porque o diretor é muito bom.
O James Wan.
Ele tem um currículo de filmes bacanas, né? De terror e assim. Ele tá empenhado em fazer um filme bacana, porque ele pediu pra DC quando ele foi contratado. Que queria uma coisa mais sombria, uma coisa mais... Então a gente espera ver uma origem de personagem foda, porque o Aquaman é um personagem legal.
E já estão falando que o filme do Aquaman vai ser depois da Liga da Justiça, mas ele não é Aquaman ainda. É porque no filme da Liga da Justiça...
Vai ser um prequel de Aquaman?
Não, ele vai ser depois, só que ele não é Aquaman. Se você vê no Liga da Justiça, ele não é o Aquaman. Ele não é um super-herói. Ele só é um cara que tá lá ajudando, só isso.
E a gente espera muito também que o filme da Mulher Maravilha, o próximo, explore mais Temícera, né? Porque a gente gosta de Temícera, muito.
Agora, a Liga da Justiça a gente quer só pra 2022.
A gente só quer 2023, lá. Joga lá pra frente, joga pra lá.
Faz um filmão dessa porra, não faz um filme em média. Faz joga, um filmão. Puta que
pariu. E assim, vai trazer os Lanternas Verdes para o cinema? Vai. Mano, esse universo vai expandir. Então assim, cuidado, tá? Cuidado, porque a gente vai conhecer novos planetas, novas espécies, novas alienígenas. Então assim, cuidado, muito cuidado. Então assim, não bota só um Lanterna Verde. Bota uns dois, joga num filme, uma duplinha, pra não cagar, tá? Pra não cagar, porque se um der certo, o outro dá.
Depois desse filme, eu tô mais broxado que não sei o que, mano.
Barry Allen. Bruce Wayne.
Said that like it explains why there's a total stranger sitting in the dark in my second favorite chair.
Gente, obrigado então por você ter ouvido a gente até o final. Não se esqueça lá, nosso facebook.com/mundopodpop, que você fica sempre de olho nas novidades. Já é tempo que tá ocorrendo aqui, gente. Tô nervoso. Que mais, Igor?
Também tenho... Se você que tá ouvindo no celular, tem o nosso e-mail também.
Nosso e-mail é contato@podpop.com.br pra você mandar um recadinho pra gente, uma dúvida, uma sugestão, uma crítica, tá bom? E pra você que ouve no celular,
você pode ouvir da Play ou você pode baixar. Se você der Play, você pode sair da aba do Google Chrome.
E pro WhatsApp.
E pro WhatsApp, pro Instagram e tal.
Você vai continuar ouvindo.
Isso.
E claro, se você quiser fazer o download, a gente sempre prepara uma cover, né? Uma capa, um negócio bem especial pra ficar lindo. Lindo no seu music player.
É isso aí, então vamos embora, né?
Vamos embora. Obrigado você, menino. Obrigado você, menino. E até a próxima.
Tchau, tchau.